Jovens, prossigam. Quarta-feira, jovens, fico de olhos arregalados olhando para o Supremo. Grande Supremo, que está tendo grandes atitudes, grande presidente. Esse Supremo merece um respeito muito especial. É muito especial. Esse Supremo foi praticamente todo indicado pelo Lula e pela presidenta. Praticamente todo. O normal Brasil, os caras foram indicados há 3 anos, 4 anos, pelo Lula ou pela Dilma. É votar a favor dele. Era votar contra um projeto que ia machucar o PT. Mas estão tendo dignidade. Estão tendo respeito, estão tendo atuação firme, inédita. Que o normal do Supremo é um projeto como esse ficar na gaveta. Como ficou durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, o Brindeiro, procurador-geral da República, foi um engavetador-geral. Que esse projeto não saiu da sua gaveta. Hoje está aí. Voto em cima de voto, a figura do revisor assustando a gente, mas felizmente ele está falando cada vez mais sozinho. Figura como um ministro que eu, quando ele foi indicado aqui, eu fiz as minhas restrições. Candidato 2 vezes a juiz de direito em São Paulo, rodou as 2 vezes. Foi condenado num processo lá no Nordeste, um processo insignificante, na minha opinião. Eu acho que está em recurso, ele vai ganhar. Mas eu disse ao presidente Lula, na hora que ele entrou aqui, espere ele terminar esse processo, mas não vote para o Supremo a um homem que é réu, está respondendo a um processo condenado. Mas ele foi. Ele que foi homem particular do chefe da Casa Civil, Zé Dirceu, trabalhou ao lado dele permanentemente, foi advogado do PT em várias campanhas, até lá no Supremo. Mas não levanto nenhuma dúvida, não me arrependo do voto que deu, e acho que Deus sabe o que faz. É bom ter o senhor Toffoli lá, é bom ter o senhor revisor lá, porque ali o debate é aberto. Todo mundo está dizendo o que tem que dizer. Mas eu acredito na palavra final. Eu acredito. Acho que foi magnífica a exposição do último ministro que nós votamos e foi para lá. Ele nos impressionou desde o início, pela sua firmeza, pela presença da sua palavra. E eu concordo com ele, quando ele diz que sofria ao condenar uma pessoa que nem um genuíno. Um homem cujo passado era um passado de lutas, de defesa da democracia. Um homem que sempre tinha vivido e sempre viveu em condições humildes. E que ele não sabia de um fato contrário. Eu concordo ipse litteris com tudo que ele disse. Mas também concordo com o que a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral falou em resposta. Esse tribunal não está julgando a história. Esse tribunal está julgando o fato, o ato. Ele tem todos os méritos que Vossa Excelência disse. Mas aqui ele foi culpado. Por isso é que eu digo, pouca gente está reparando nisso. Mas os membros do Supremo que estão julgando foram indicados pelo Lula e pela Dilma. Isso é mérito, isso é positivo, eu estou falando nesse sentido. E isso é altamente positivo. No cargo mais importante, mais significativo que o Supremo teve até hoje, quando é de se imaginar que alguém que é indicado por alguém vota a favor do alguém que o indicou, eles estão votando com a sua consciência. E eu espero, senhor presidente. E eu creio. Eu vou falar mais um pouquinho, senhor presidente, até para A nossa querida Ana
Amélia. O senhor sabe que aqui o senhor manda e não pede.
A nossa querida Ana Amélia está aí, vem.
Ainda uma parte da Santa Dona Amélia.
Depois eu não vejo mais ninguém.
Eu só posso dizer sim.
Gaúcho, depois de Movimento Gaúcho, claro. Aí fica meio sem graça a segunda rodada. Vamos ver se tem mais alguém do Brasil. O que eu digo é que é um momento histórico. Por isso, jovens que estão se preparando para o 7 de setembro, faça um preâmbulo na quarta-feira. Por que na quarta-feira? Porque na quarta-feira será dado o voto que decide, mais uma vez, se há a possibilidade de começar tudo de novo. Aceito o pedido, e o pedido só tem um objetivo, o pedido da defesa. É começar tudo de novo. Esse é o Brasil. Por isso que ninguém no Brasil vai para a cadeia. Porque começa, recomeça, vai, revisão da revisão, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Eu acho que quarta-feira tem que terminar. E eu não vou, já disse mil vezes, me perdoe. Mas um dos fatos mais bonitos dos meus 83 anos foi quando, na terça-feira, todas as vozes aqui no Senado, todas que eu tive, as que falaram, repudiavam a ficha limpa, iam votar contra a ficha limpa.
Alô?
E a gurizada encheu aqui na frente.
Oi.
Encheu com cruzes, com não sei mais o quê. E nós aprovamos por unanimidade. O Senado aprovou por unanimidade o projeto que um dia antes, a unanimidade que se manifestava para a imprensa diziam que iam recusar. E isso é normal, não é um pecado. É normal que vendo, ficando na rotina, que nem foi a sessão lá da Câmara de Deputados, que foi mal marcada, inclusive muita gente não sabia, foi marcada de última hora, ninguém tomou conhecimento e tal. É uma coisa. Agora, os jovens debatendo, discutindo e analisando, é outra coisa. E pode ser então, meus jovens, que no 7 de setembro, quando vocês forem para a rua, entre várias outras questões, vocês têm um motivo para bater palma, para dizer que valeu a pena, que o Supremo terá encerrado o Mensalão, condenando em definitivo aqueles que devem ser condenados. Pois não, minha querida.
Senador Pedro Simão,
quero
salientar
que eu tomei conhecimento que a presença de Vossa Excelência na Expo Inter dessa vez foi um sucesso.
Obrigado, senador. Maior sucesso fez o presidente do partido do senador.
Pessoas de todos os partidos, inclusive do meu, fizeram questão de me cumprimentar e dizia reciprocamente um para o outro. É uma grande candidata.
Obrigado, senador Pedro Simão.
O que eu concordo plenamente.
Obrigado, senador. O senhor sempre generoso. Eu quero assinar embaixo as declarações de Vossa Excelência a respeito deste momento e da Semana da Pátria e dessa movimentação dos jovens e do impacto disso sobre as deliberações desta Casa. Não apenas a ficha limpa, senador Pedro Simão, mas também a PEC 37, que estava para ser aprovada, não fosse a reação das ruas. O que era essa PEC 37 que os cartazes pediam, abaixo da PEC 37? Limitar ou cercear o poder do Ministério Público, que junto com a imprensa entendo que são irmãos siameses. Quanto maior for o aperfeiçoamento e o fortalecimento da justiça nas suas diversas instâncias, melhor estará servida a sociedade brasileira. E na questão do julgamento que o Supremo está fazendo agora, com raras exceções, de maneira absolutamente isenta, e a sociedade está acompanhando, porque com transmissão ao vivo pela TV Justiça, fica muito mais fácil também acompanhar o desempenho dos magistrados. Eu queria dizer que o fortalecimento da justiça, especialmente na área também eleitoral, é muito saudável e muito importante. Daqui a pouco, o senador Paim, o senhor e eu, estaremos recebendo o presidente da Ajures, doutor Pio Giovanni Dresch, o desembargador Marcelo Bandeira Pereira, que é presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado, doutora Eliane Macedo, que estão defendendo e apoiando uma PEC de autoria do senador Pedro Taques, que amplia de 7 para 9 os integrantes da composição dos juízes federais nos tribunais regionais. Hoje é um juiz federal. Pela PEC do senador Pedro Taques, que tem parecer já favorável do senador Aníbal Diniz na Comissão de Constituição e Justiça, em vez de 7 magistrados, membros da Justiça Eleitoral nos tribunais regionais eleitorais, serão 9, dos quais 3, e não apenas 1, serão juízes federais. Então, faço essa referência para dizer que nós, os 3 senadores do Rio Grande do Sul, estão apoiando a PEC 31, que trata da ampliação da composição do Tribunal Regional Eleitoral, o que vai ser benéfico na agilização desses processos. E renovar os meus cumprimentos pela abordagem desse tema. Também sou favorável ao projeto do senador Paim, do senador Álvaro Dias, que dá voto aberto, especialmente em cassação de mandato de parlamentares. Senador Pedro Simão, muito obrigado.
Muito obrigado, querida senadora. Eu me dirijo através da televisão Senado e eu fico impressionado. Está aí um fato que a gente tem que apreciar, é a criação da TV Senado. Eu fui dos que tem força desde o tempo do senador Antônio Carlos Magalhães. E depois eu tornei presidente do Senado. E que transformaram aquela interrogação numa realidade. TV Senado. Agora, os senadores vão transmitir as suas ações pela televisão. A troco de quê? Olha. Hoje o Brasil é outro. E pode levar tempo para chegar lá, mas está chegando. A TV Senado, a TV Câmara, a TV da Justiça e até a TV Brasil, que publica os atos do Executivo, são mais ouvidas agora. E quando é um fato importante, quando é uma votação importante, por exemplo, na CPI, eu me lembro que o momento que quase que o Requião aceitou o convite da Globo para ser artista de televisão da novela da Globo. Ele era o relator da comissão e era tão ouvido e tão respeitado e tinha tanta simpatia que ele disse, pai, vocês estão me pedindo, eu acho que eu vou para a Globo. Porque na concorrência, nos grandes debates da CPI, do sistema financeiro, a TV Senado chegava a bater em condições com as outras televisões. É por isso que agora a gente pode falar isto. Meus irmãos jovens, vocês têm uma parte muito importante nessa continuidade. Na ditadura, hoje está esclarecido, nós levamos um tempo enorme para começar a ter efeito na derrubada da ditadura, que foi o tempo em que estávamos nós, mas os jovens não participavam. Quando os jovens foram para a rua, a coisa começou a mudar. Hoje o Globo, e virei em outra oportunidade falar aqui, faz uma meia-culpa, reconhecendo que errou ao patrocinar, apoiar como apoiou o movimento de 64. E dentro disso reconhece que foi um equívoco não dar a importância que merecia o movimento dos jovens nas diretas já. Por isso, jovens, é bom vocês entenderem isso que eu quero dizer. Nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes na história do nosso país. Democracia, não. Democracia, graças a Deus, está consolidada. Podemos garantir com absoluta tranquilidade que a democracia vai bem no Brasil. Os militares estão no seu lugar, as lideranças populares estão cada um no seu lugar, os jornais, a seu jeito, estão democraticamente defendendo as suas ideias, os empresários estão dialogando com trabalhadores de um lado e com o governo do outro lado. Vai bem. Agora, a seriedade, a moral, a dignidade, a honra, a decência, vai muito mal. Todos, isso é um crime. E acontece todo dia. Para todo lugar que nós vamos, é ladrão, é vigarista, que está nos melhores lugares e não vai um para a cadeia. E hoje, no jornal de hoje, minha querida Ana Amélia, uma coisa interessante, ainda não foi condenado. Ainda não tem condenado. Parece que vai ter. E já são discutidos, já está sendo discutido, cadeias de luxo para os presos que têm dinheiro. Já está sendo discutido no jornal de hoje como é que vai ser. Tem que ser suíte especial, tem que ter televisão com net. E o deputado que falou e não foi cassado, foi absolvido, ele disse: eu trago aqui um recado dos presidiários. Estão achando a comida muito ruim. E eu também acho a comida muito ruim. E o jornal já está respondendo. Pega o Globo, o Estadão e o Correio Brasiliense de hoje. Vamos mudar, já estão vendo onde é que vão fazer penitenciárias especiais para o preso que tem dinheiro. Para o preso que tem dinheiro, onde é que eles vão contar? Penitenciária especial. Está aqui uma notícia importante. O ministro Barroso, a quem eu me referi há poucos instantes, suspendeu os efeitos da sessão da Câmara que manteve o mandato de Donadon. O ministro Luiz Roberto Barroso acaba de suspender a decisão do plenário da Câmara que manteve o mandato do deputado Natan Donadon. O ministro atendeu pedido feito em mandato de segurança do deputado Carlos Sampaio, PSDB de São Paulo. Na avaliação do ministro do Supremo Tribunal Federal, todo condenado em regime fechado que tenha que permanecer detido sob esse regime fechado por prazo superior ao que lhe resta de mandato, não pode exercer o cargo político. Por isso, a decisão da Câmara que manteve o mandato de Donadon seria inaplicável. O Supremo Tribunal Federal deve divulgar em instantes a íntegra do despacho de Barroso. Meus cumprimentos ao ministro Barroso. E ele fez realmente o que a gente esperava. Mas volto a dizer, por isso eu falo a ti, meu prezado jovem. Eu sou político e vocês não gostam de político. E vocês têm razão de não gostar de político. Acho que não deve ser um ódio perpétuo. Porque a política é uma parte muito importante da democracia. Prezados jovens, nós não temos como fazer democracia e governo do povo sem partidos políticos. Não podemos voltar à velha Grécia, que é do povo e pelo povo. As consultas eram feitas na praça pública perante o povo. Hoje, as dimensões do mundo, isso se torna impossível. Mas temos que reformar. Não é 40 partidos políticos que vai resolver. Não é a falta de ética, de moral que vai resolver. Mas vocês têm razão. Eu participei de 2, 3 reuniões de vocês. Lá no canto, escondido, não querendo aparecer, para não me meter. E assisti, vi quando pessoas com bandeira de partido, os senhores pediram que se afastassem, e vi a preocupação permanente que vocês tinham para manter a ordem e o respeito. No 7 de setembro do ano passado, nós tivemos um fato magnífico aqui na Esplanada dos Ministérios. Algo que realmente o mundo olhou. A direita, a presidente da República, todo mundo civil, todo mundo militar, todas as autoridades assistiram o honroso desfile da Semana da Pátria. E as forças militares desfilaram. Do outro lado, à frente da catedral, os jovens desfilaram. Tranquilo, sereno. Mas foi a defesa das ideias que ele tem, do que eles quiseram fazer. Acho que esse, talvez no mundo, tenha sido difícil de se encontrar um movimento tão mais bonito, tão democrático, tão aberto, que nem esse que aconteceu 1 ano atrás. Eu diria, meus irmãos, hoje, vocês jovens têm muito mais razões para fazer um movimento nesse sentido do que o ano passado. 1 ano atrás, a rigor, nós não tínhamos o que festejar. O Mensalão tinha aparecido, mas não saía do chão, não se levantava, e todas as notas e as notícias que se tinha e que ele ia morrer por inanição. O Congresso não dava presente em absolutamente nada. Hoje, a ficha limpa. 1.500.000 assinaturas populares fez com que esse Congresso, essa votação diretamente do povo, viesse aqui. E foi aprovada. Aí os jovens foram lá para frente do Supremo. E todo mundo esperava, e todo mundo achava que o Supremo ia dizer não. E o Supremo aceitou.